Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, agora para procedermos à audiência do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. São a seu pedido e estão presentes o Sr. Professor Dr. Joaquim Morato, o Sr. Professor Dr. Carlos Maia, o Sr. Professor Dr. Nuno Mangas e o Sr. Professor Dr. Vicente Ferreira. Senhores professores, estão presentes neste momento na sala o Partido Social Democrata, o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, que neste momento estão presentes e, portanto, serão, como já lhes expliquei, o tempo que terão disponível. Passo-vos a palavra para exporem o que vos traz cá sobre a questão do Orçamento de Estado, pedindo também, em nome da Comissão, que só foi possível hoje agendar esta reunião. Teríamos tido a oportunidade de agendar mais cedo, mas o pedido também chegou um bocadinho em cima da hora, de forma que o Sr. Professor tenha a palavra.
Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começar também por agradecer, porque é um pedido, é um agradecimento reforçado, porque de facto o tempo é sempre pouco para tratar de tantos assuntos e todos muito importantes, e por isso agradecemos a disponibilidade da Comissão para nos atender. Trazíamos essencialmente dois assuntos, o orçamento e a rede do ensino superior. Queríamos deixar aqui alguns tópicos sobre estes dois assuntos. Face ao tempo que temos, deixamos aí alguma informação também que já distribuímos por todos os grupos, alguns mapas que eu faço referência agora na introdução dos temas. Portanto, o agradecimento a todos os senhores deputados. No orçamento, gostaria de deixar dividir em duas grandes questões. O orçamento de 2013, porque ainda não chegou ao fim, e temos o orçamento para 2014. No orçamento para 2013, nós continuamos muito preocupados porque as verbas que foram afetas para nós fazermos face ao compromisso do pagamento do subsídio de férias ainda não está nas contas das instituições e, portanto, continuamos a aguardar pelo adiantamento que foi pedido de fundos temporários e o Ministério das Finanças ainda não concretizou esses pedidos e, portanto, estamos a pouco mais de uma semana do pagamento desses subsídios e, portanto, estamos muito preocupados por não termos ainda essa resposta. Embora não tenhamos sinais negativos a este respeito da parte da Direção-Geral do Orçamento, com quem temos dialogado quase diariamente sobre estas questões. Mas não deixamos de estar preocupados. A segunda questão é que, pelo facto de fazermos o pedido de adiantamento de fundos temporários, esse adiantamento é retirar dinheiro que está no duodécimo de dezembro. Ao retirarmos parte desse dinheiro, ficamos com uma necessidade em dezembro. E, portanto, também temos pendente o pedido da descativação dos 2,5%, que é um outro assunto que nós queríamos ver resolvido o quanto antes e que teima em não ter resultados. E, portanto, também sei que está em análise na Direção-Geral do Orçamento, temos conversado, mas o que é certo é que ainda nenhuma instituição tem uma resposta sobre este assunto. E, portanto, preocupa-nos, como é evidente, para honrarmos os compromissos até ao final do ano. Estas eram as duas questões que ainda temos pendentes relativamente ao Orçamento de 2013. Para ser rápido, gostaria de deixar, para olharmos para o Orçamento para 2014, deixar bem presente, e já não vou recuar no tempo, mas basta olhar para o Orçamento de 2013. Começámos com um corte, mas acabamos com outro completamente diferente. Está aí nos documentos que distribuímos um mapa que demonstra que o corte neste momento no Orçamento de Estado de 2013 já vai em 9,57%. Portanto, não é como as coisas começam, é como acabam, e de facto os cortes que vão acontecendo ao longo do ano vão tornando as coisas cada vez mais difíceis e, portanto, já temos um corte de 9,57%. Relativamente ao orçamento para 2014, em agosto submetemos uma proposta de orçamento, cada instituição, como é óbvio, dentro da sua competência, com um corte aproximadamente de 2% relativamente ao ano de 2013. Quando agora nos deparámos, quando a proposta entrou na Assembleia da República, sem sermos consultados, sem nos ser dado conhecimento, constatámos que na base onde está inserido o orçamento do Ministério das Finanças, verificámos que tivemos um corte de 26 milhões aproximadamente, há aí um mapa também que ilustra estes números, tivemos um corte de 26 milhões e o que fomos fazer foi simular as medidas que constam na proposta do Orçamento de Estado para 2014, que faz um corte nas remunerações dos trabalhadores em funções públicas e esse corte tem um impacto de 14 milhões. Portanto, o que isto significa é que temos um corte adicional de 12 milhões para 2014. E, portanto, gostaríamos que isto, enfim, atempadamente fosse corrigido, porque se nós estamos com todas as dificuldades para honrar os compromissos até ao final do ano, não vejo como, dado que a atividade já está no terreno, portanto, até julho, até agosto, o ano letivo já está em curso, portanto, já não temos grande possibilidade de o modificar e, portanto, grande parte da despesa já está decidida. Já não temos esta capacidade de intervir na despesa de 2014, pelo menos em mais de dois terços. E, por isso, parece-me que é muito difícil não haver ruptura orçamental em 2014, caso esta diferença não seja corrigida, já que temos também o pagamento adicional de 3,75% para a Caixa Geral de Aposentações. Portanto, era esta essencialmente a questão que me parece que é decisiva na proposta de orçamento para 2014, ver esta questão corrigida, e também trazemos e continuamos a trazer, apesar das boas notícias que tivemos ontem do Sr. Ministro de Educação e Ciência, relativamente ao texto do artigo 56, que está na proposta sobre o recrutamento dos trabalhadores nas instituições de ensino superior, também trazíamos esta vontade de que esse texto fosse corrigido, não obrigar à redução de 3% nessa massa salarial e, no mínimo, ficasse com a letra da lei do orçamento de 2013, que era manter igual essa massa. Congratulamos-nos com essa abertura, mas, enfim, a proposta de orçamento está em sede de Assembleia da República, é aqui que nós devemos apresentar, enfim, essa vontade, que me parece que é justa. Eu dava só um exemplo, porque há a ideia de que manter um teto igual na despesa corresponde a não fazermos nada. Não, corresponde a fazer muito. E eu dou só um exemplo. Não tenho aí essa informação, mas acabei de receber, por exemplo, aqui do professor Nuno Mangas, do Politécnico de Leiria, que o facto do regime transitório nos obrigar a que um professor que termina um doutoramento que tenha que transitar na categoria e, portanto, tem um aumento da despesa, não é? E que nós nada podemos fazer, portanto, é colher essa, aplicar a lei. Temos aí uma despesa que vai ser adicional ao orçamento que temos previsto e isto tem implicações, obviamente, em reduzir, por outro lado, essa mesma despesa. E, portanto, isto significa que há um conjunto de contratações que não podem ser concretizadas para não aumentarmos aquele teto da despesa. E, portanto, isso exige já um esforço também na gestão das instituições. A título de exemplo, só no Politécnico de Leiria ultrapassa os 600 mil euros só em 2013, esse impacto nas remunerações. Pronto. Relativamente ao orçamento, eram estas duas propostas, a questão da correção, digamos assim, do corte que foi feito com as medidas que estão propostas, e do artigo 56, a redação, no pior das hipóteses, ficar com uma redação idêntica à de 2013. Sobre a reorganização da rede do ensino superior, deixaria aqui apenas duas notas. A primeira tem a ver com um mapa que está aí com os alunos matriculados, efetivamente matriculados, primeira vez, primeiro ano, primeira vez, em cada uma das instituições politécnicas. E está aí um mapa que demonstra que as instituições politécnicas, na sua globalidade, têm 95% das vagas, do número de vagas iniciais definidas, estão preenchidas. Portanto, isto contraria um pouco aquela ideia de que as instituições politécnicas estão vazias, porque se olhou apenas para a primeira fase do concurso nacional de acesso. É evidente que estão aqui alguns fatores que interessam ver. Os regimes e concursos especiais assumem um peso muito significativo, já ultrapassa os 30% em termos médios na colocação dos estudantes no ensino superior politécnico. Portanto, é um público local, regional, que complementa de forma muito significativa o concurso nacional de acesso e, portanto, quem faz a leitura apenas pela primeira fase ou pelo concurso nacional fica com uma leitura um pouco distante da realidade final que nós temos nos politécnicos. Também dizer que uma média é uma média, portanto, há quem esteja acima da média e quem esteja abaixo da média. É evidente que temos aí duas causas fundamentais que provocam estas diferenças. Uma primeira tem a ver com a área das engenharias, que foi um problema, enfim, nacional, que atingiu todas as instituições, mas é evidente que as instituições politécnicas sofreram um impacto ainda mais importante. O outro é o desequilíbrio, obviamente, nas instituições que estão localizadas no interior do país. Essas, claramente, apresentam maiores dificuldades na captação de estudantes e, portanto, têm taxas de matriculados inferiores às do litoral, exatamente por esse motivo. E, por isso, compomos na informação que vos deixamos um resumo de um estudo do impacto em 7 politécnicos, do impacto desses politécnicos nas respectivas regiões. Está aí o estudo coordenado por alguns investigadores da Universidade do Porto e do Minho e que deixam alguns indicadores muito significativos, quer na população ativa, que envolve, no emprego, na criação de riqueza. E um indicador que para nós é muito interessante e muito claro é que cada euro que vai do Orçamento de Estado para cada uma destas instituições politécnicas tem um retorno entre 4 a 8 euros. Portanto, isto significa que é um investimento bom, um investimento rápido, muito significativo, e, portanto, mostra também a importância destas instituições no, nas regiões onde estão inseridos. Terminava dizendo que, penso que já está quase no limite, pois já passou, dizer que gostaríamos de ver, e deixamos também um conjunto de propostas que o Conselho Coordenador decidiu já em abril lançar, e que eu acho que era muito relevante na altura em que se discute reformas ou reorganização do ensino superior, ter em atenção a reflexão e os estudos que envolveram este conjunto, que envolveu este conjunto de propostas que aqui está, e dizer que gostaríamos muito de ver a reorganização do ensino superior discutida, mas envolvendo todo o ensino superior a nível nacional, universidades e politécnicos. E ficamos um pouco preocupados quando se pensa numa reorganização do ensino superior olhando apenas para as instituições politécnicas. Portanto, gostaríamos que esta reorganização fosse efetivamente pensada a nível nacional e com todas as instituições envolvidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Joaquim Mourato, pelas informações que nos traz e pelos documentos de apoio que nos fornece. Partido Socialista, para a intervenção, Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ainda não acertei desta vez, é?
Não, é como Noel disse, o membro do Governo normalmente começa-se pelo meu partido, mas não há problema. À terceira acertamos. Não faz mal. Muito obrigado, Pedro. Peço desculpa.
Pode ser. Deputada Nilza de Sena, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por saudar, na pessoa do Sr. Professor Joaquim Mourato, todos os membros do CSISP aqui presentes. Tem-se tornado já habitual, quer neste momento, sobretudo neste mês, que normalmente é um mês de discussão do Orçamento de Estado, que nos possamos reunir e discutir aqui alguns pontos de vista, sobretudo no que toca ao orçamento sobre ensino superior. E vejo que, com alguma satisfação, que alguns dos pontos que aqui nos trazem vêm ao encontro também daquilo que são as preocupações do PSD e muitas vezes também as preocupações do Governo. E, portanto, saúdo nessa medida essas questões, nomeadamente aquelas que têm a ver precisamente com aquilo que é a discussão dos temas da rede. Como sabe, foi enviada uma carta a todas as instituições, algumas provavelmente também de instituições de ensino politécnico, bem entendido, no sentido de se poder fazer um debate livre, aberto e, sobretudo, com todas as partes interessadas sobre esta matéria. Há uma intenção clara e um trabalho que está a ser desenvolvido, sobretudo nesta matéria e neste momento já no terreno, com a ideia que constitui muito daquilo que são as expectativas que aqui foram manifestadas pelo Sr. Professor, de contextualizar a rede mais do que a reorganização propriamente dita, de associá-la, além da prestação de ensino superior, àquilo que são as prestações próprias de desenvolvimento regional. Estão vertidas também, de resto, neste artigo, que terei todo o gosto em ler, e que já incidem ou apontam essa preocupação, sobretudo na página 20 e 21, e, portanto, vejo que estão aqui essas preocupações, que também já vêm ao encontro daquilo que vinha no estudo da EOA, que discutimos no início do ano, e que, portanto, acabam por estar todas enquadradas no mesmo alinhamento de pensamento. Penso que a ideia será sempre, independentemente de tudo, de não haver duplicação da oferta, num exercício que já tem vindo a ser feito até, muitas vezes, pela agência, mas que tem que ser um trabalho continuado. mas cada vez mais também, para além da lógica de desenvolvimento regional, associar cada vez mais a uma proximidade do mercado laboral, que creio que também, do ponto de vista dos índices dos institutos politécnicos, também têm bons indicadores de empregabilidade e, de, sobretudo, de proximidade às empresas de foro regional e local. Portanto, presumo que estejamos aqui nesta matéria em sintonia. Dizer que, relativamente à matéria de fundo, e que é o Orçamento de Estado, fazer uma correção, porque me parece que é justa, relativamente àquilo que é o artigo 56. É de facto uma boa notícia. Nós, ontem da parte da tarde, foi precisamente o grupo parlamentar do PSD que apresentou e anunciou que vai apresentar até ao fim da semana propostas precisamente para alterar este artigo. Teve de facto a anuência, o Sr. Ministro anuiu precisamente esta possibilidade, mas a iniciativa é nossa e portanto gostávamos de retificar isso, porque foi assim que de facto aconteceu. Depois dizer-lhe que nós temos aqui um conjunto de questões vem na senda daquilo que é o caminho de rigor que tem sido pedido às instituições ao longo dos últimos anos, a todas as instituições de ensino superior como um todo, não só o ensino superior politécnico, também o ensino superior universitário. Creio que será também justo dizê-lo, disse-o ontem, vou repeti-lo aqui, é justo considerar que as instituições de ensino superior têm sido cumpridoras nesta matéria e, portanto, têm feito um esforço muito significativo para acautelar muito daquilo que têm sido as exigências do período difícil que atravessamos. Não tenho uma resposta já cabal e conclusiva sobre aquilo que são as questões. Tem um alcance temporal curto, que é a questão, embora um impacto grande, que é a questão da descativação dos 2,5%, vigora desde o retificativo, mas vigora até ao final do mês de dezembro, portanto estamos a um mês e meio. Eu considero que seria importante dar esse passo, mas também... termino, Sr. Presidente, porque me distraí com o tempo. Não tenho uma resposta para isto, mas penso que no tocante a outras dimensões ainda estamos a trabalhar ao longo desta semana para poder vir a dar outras notícias que provavelmente poderão vir ao encontro das vossas expectativas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Danilo de Sena, do Partido Social Democrata. Agora sim, Pedro Delgado Alves, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao professor Joaquim Morato e aos restantes membros da delegação os elementos que nos trazem e, de facto, de certa maneira, partilhamos das preocupações e de certa maneira, são comuns ao restante do ensino superior e, portanto, também da perspectiva do grupo as tínhamos recebido, quer as relativas a 2013, mas particularmente aquelas em relação às quais, enfim, podemos ter a mão na massa, digamos, não no sentido literal, mas talvez no sentido literal, e poder fazer alterações orçamentais. A questão relativa à reposição da redação do artigo 56 em relação ao ano passado parece-nos de facto crucial para a sustentabilidade das instituições, mas também face precisamente ao que tinha dito relativamente aos efeitos do regime transitório do Estatuto da Carreira Docente, também nos parece que pode ser uma sede também para aproveitar e clarificar como é que deve fazer-se esse apuramento do montante global. Ou seja, ter-se em conta que na contabilização das verbas para este efeito, da manutenção, digamos, do congelamento da não progressão, que não deve ser contabilizado o efeito das valorizações remuneratórias. Isto na medida em que ela resulta de um regime excepcional, resulta de um regime que terminará em 2015 e, portanto, cujos efeitos se esgotarão na execução orçamental do ano seguinte ao próximo, enfim, poderá não ser exatamente em 2015, mas, portanto, umas migalhas que possam ficar para 2016 face às datas de conclusão das provas de doutoramento e de mestrado, mas, efetivamente, este regime excepcional tem que ser tido em conta também na construção deste regime das contratações. Porque isto, obviamente, significará para muitas instituições, e se é certo que no ensino universitário o peso não é tão grande como pode ser no Instituto Politécnico, o exemplo que nos dava há pouco é bem ilustrativo de que há aqui uma necessidade que tem que ser acautelada e, portanto, a nossa intenção é não só repor a redação anterior, como esclarecer para efeitos também da exceção que permite precisamente as valorizações remuneratórias para dar cumprimento ao Estatuto, que se assegure que no cálculo do valor não sejam tidas em conta e que, portanto, elas possam ter lugar, para não pressionar excessivamente o montante em presença. De resto, o segundo tópico e, portanto, a questão relativa à reforma da rede também é matéria que há bastante tempo nos vem preocupando, porque ela se anuncia há muito tempo e agora sim começaremos a ver a luz do que poderá vir a ser a reestruturação da rede. Contudo, como na audição anterior se sublinhava, a forma e o momento e a pressão significativa para se fazer nestes termos pode ser um mau conselheiro, pode ser uma má conselheira, uma vez que a devida ponderação que este esforço tem que ter não deve estar excessivamente influenciado pelas circunstâncias excepcionais que atravessamos. Mas ainda assim, o documento que nos traz é particularmente particularmente útil para um aspecto que também nos parece que deve ser sublinhado. Não só no que respeita à preservação da rede do ensino politécnico, em primeiro lugar, que nos parece fundamental, porque pelo que percebemos será em grande medida na rede do Politécnico que se pretendem fazer alterações da rede, no contexto do quadro global das instituições de ensino superior, mas também porque o peso das instituições no quadro das regiões em que se insere é absolutamente determinante, não só para as próprias, como também para essas mesmas regiões. É uma questão seguramente que importa para o ensino superior politécnico, mas é uma questão que também importa muito para as regiões do país, nas quais eles são fatores de dinamização do tecido económico, são fatores determinantes para a mobilização da população jovem e portanto, como imaginará, partilhamos desta preocupação e é com muito interesse que também abordaremos o estudo que nos traz. Muito obrigado.
Muito obrigado. O CDS-PP, deputado Michel Seifert, faz favor, por 3 minutos.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Queria cumprimentar os membros do CISPA aqui hoje presente, em nome da bancada do CDS, e dizer-lhes que já tivemos a oportunidade de nos debater sobre algumas das questões que trouxeram aqui hoje, nomeadamente até ontem, com a presença do Sr. Ministro aqui na Comissão de Educação e na Comissão de Orçamento e Finanças sobre o debate na especialidade do Orçamento do Estado. Eu diria que em relação, já aqui foi também dito pelos meus colegas do PSD, em relação à questão do artigo 56, que a maioria está a trabalhar numa proposta que possa ir de encontro às pretensões, nomeadamente a garantir que não haja uma limitação da autonomia do ensino superior em Portugal, do ensino superior público, nomeadamente do ensino superior politécnico, uma limitação excessiva e que não haja até mesmo uma limitação que, em termos de contas públicas, de finanças públicas, de déficit, de endividamento, nem sequer traga um impacto nenhum. Porventura até se poderia dizer que traz um impacto ao contrário, porque aquilo que é contratado para pessoal pelas instituições de ensino superior depois tem impactos IRS, nomeadamente, que pagam essas contratações. Mas mais do que isso, há aqui naturalmente uma lógica de permitir que as instituições, sobretudo aquelas até que tenham feito algum esforço de flexibilização ao nível das suas despesas, possam manter uma autonomia, e eu acho que isso, estamos aqui todos de acordo, é algo que desejamos. E sobre isso, então, como devem calcular, se existe também algum tipo de contas e algum tipo de elaboração técnica, estaremos em condições nos próximos dias de concretizar essa proposta. Em relação à questão da rede, ainda ontem, na vinda cá do Sr. Ministro, nós temos a oportunidade, a bancada do CDS, de referir uma coisa muito importante, porque às vezes se confundem estas coisas, que é, falar em reorganização da rede não quer dizer destruir o ensino superior, por exemplo, no interior. Ou desfazer o ensino superior politécnico a favor do universitário. Também não quero já agora dizer que nas grandes cidades, eu sou do Porto, conheço bem a realidade dos dois subsistemas, se deve preterir um ou preferir um em detrimento do outro. Dou um exemplo muito claro de instituições que não distam um quilómetro uma da outra, que é a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e o Instituto Superior de Engenharia do Porto, que, oferecendo cursos que até têm o mesmo nome, são cursos objetivamente diferentes e com características muito diferentes e reconhecidamente diferentes, quer pelos candidatos, quer pela própria indústria. E tive colegas que fizeram os dois caminhos, e tive colegas que saíram do Politécnico para a Universidade, e tive colegas que saíram da Universidade para o Politécnico, a meio do seu curso, porque encontraram uma via diferente e que o conseguiram fazer com sucesso. E é por isso também que, quando se fala em reorganização da rede, eu vejo com alguma dificuldade uma solução que muitas vezes é apontada, que é a elaboração de um catálogo de cursos que poderia passar determinados cursos a serem lecionados só no Politécnico e determinados cursos só no ensino superior universitário, justamente porque eu acho que mesmo em cursos afins há caminhos de fazer a mesma educação científica de forma diferente. Aquilo que nós, no entanto, gostaríamos, e eu vou terminar, Sr. Presidente, de dizer, é que há alguns anos que se fala nesta questão e tem havido pouca proatividade da parte das instituições, nomeadamente de uma forma autónoma e, portanto, sem intervenção, ou com o mínimo de intervenção do poder político central, fazer uma avaliação de quais os recursos em que pode haver ligação. Isso pode acontecer quer entre instituições do ensino superior, neste caso politécnico, de diferentes locais, quer dentro das mesmas áreas geográficas, entre o politécnico e o universitário. E era sobre isto que eu gostaria de ouvir, se tem alguma ideia, para além daquilo que já aqui disseram, nomeadamente do vosso estudo, de como avançar nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rita Rado, do PCP, faz
favor. Obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar o CISPA, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e dizer também de forma muito franca que, para nós, quando se há um compromisso com as instituições em agosto e esse compromisso não é assumido em outubro e em novembro, isso é um desrespeito. É um desrespeito e uma falta de lealdade. Aliás, foi muitas vezes aqui referido a questão da confiança e parece que relativamente à área há uma desconfiança relativamente ao papel importante que o ensino superior público deve fazer. Dizer que no nosso entendimento e tendo em conta a proposta de lei para 2014, mas se tivéssemos já em conta a proposta, o Orçamento de Estado para 2013, que estava colocado em causa o papel estratégico das instituições de ensino superior público, numa perspectiva natural de desenvolvimento económico e social do país e que naturalmente que com o agravamento deste subfinanciamento crónico, naturalmente que no nosso entendimento não é apenas a degradação e a desvalorização da profissão docente, mas a própria qualidade pedagógica que é colocada em causa. Importa também dizer que o corte não acauta, o que é transferido do Orçamento de Estado para os serviços integrados das instituições nem sequer é suficiente, em alguns casos, para pagar salários com o corte das despesas para a Caixa Geral de Aposentações em 3,75%. E, portanto, isto não é dizer que o ensino superior tem um papel importante no país. Isto é cortar as pernas ao ensino superior público e, portanto, relativamente a esta matéria, o que nós entendemos é que o que está em cima da mesa e relativamente ao ensino superior em 4 anos de 2010 a 2014 são 330 milhões de euros, é muito financiamento público, coloca em causa uma resposta fundamental até do ponto de vista dos serviços de ação social indireta e da resposta que dão aos seus alunos e entendemos que relativamente ao que está colocado em relação à rede, nós até podemos abordar esta matéria como sendo matérias distintas, mas não o são, porque o Orçamento de Estado vai fazer corresponder um orçamento para o que prevê para aquela instituição. E ontem, na audição do Sr. Ministro, o Sr. Ministro não quis assumir o compromisso e duas vezes lhe colocámos a questão de que não existiriam despedimentos pessoal docente e não docente na rede. E não quis assumir esse compromisso e não o assumiu com esta casa. E, portanto, se não o assumiu com esta casa, nós entendemos e estamos profundamente preocupados com o que a rede significa, porque é óbvio que num contexto de agravamento da crise, de aumento do custo de frequência e de acesso ao ensino superior, de limitação profunda da ação social escolar e de cortes no ensino superior, é pelo 5º ano consecutivo que há menos alunos a candidatarem-se ao ensino superior, tendo nós uma taxa de qualificação inferior, muito inferior à média europeia. E, portanto, não há aqui nenhuma perspectiva de valorização nem de entendimento estratégico de ensino superior. Há aqui um entendimento de que aos institutos superiores politécnicos cabe um ensino profissional avançado. E isto é profundamente grave, porque nós já éramos contra o facto de não ser autorizado os politécnicos a assegurar, por exemplo, doutoramentos. Porque é que o politécnico não pode formar o seu próprio corpo docente? E sempre colocámos essa questão. Mas agora ainda vimos este governo ir mais longe que isso, que é dizer que ao politécnico fica assim um bocadinho profissional avançado, mas desvalorizando um trabalho de décadas, fundamentalmente ligado ao desenvolvimento regional de muitos distritos, um trabalho profundamente valorizado e que este governo pretende desmantelar e, naturalmente, sobre isso, da parte do PCP, não há qualquer entendimento para discutir uma reforma da rede que parta deste princípio, porque esta reforma é um debate aberto, pois é, senhora deputada do PST, é um debate aberto, mas para desmantelar aquilo que são os institutos superiores politécnicos, não é para valorizar o seu do ponto de vista do desenvolvimento regional. E por isso nós entendemos que esta discussão está à partida, condenada numa perspectiva de desvalorização do ensino superior público e por isso preocupamos. Terminar dizendo apenas o seguinte: no Orçamento de Estado faremos naturalmente propostas de eliminação daquilo que são normas gravosas para toda a administração pública e por isso também para os professores do ensino superior politécnico e para o pessoal não docente.
Tenho a Luísa,
e termino só com isto, relativamente ao artigo 56, dizer que o PCP propõe a sua eliminação porque entendemos que de facto há aqui uma questão de não salvaguarda da autonomia, como propomos a eliminação para todos os serviços da administração pública da limitação à contratação, ficando isso ao critério das instituições, tendo em conta as suas necessidades permanentes e, portanto, porque entendemos que mesmo os 100% não dá resposta às necessidades permanentes de muitas instituições.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Fazenda, pelo Bloco de Esquerda, faz favor.
Sr. Presidente, queria também cumprimentar os responsáveis do CISP, dizer-lhes que acompanhamos as vossas preocupações. Em relação à descativação ainda do exercício orçamental em curso, e desde logo uma proposta que faremos no âmbito do orçamento para 2014 é de não haver cativação de verbas para o exercício orçamental do próximo ano. Creio que está à vista de toda a gente que isso é uma enorme travão de má gestão nas instituições. Por outro lado, acompanhamos esta alteração ao artigo 56, mas chamamos a atenção do rigor da sua redação, porque isso tem a ver com o equivalente à massa salarial do ano transato, do retificado após as decisões do Tribunal Constitucional. Queríamos também dizer que entendemos que as reposições remuneratórias devem ter incidência orçamental. Agora, essas, como outras eventuais anomalias num exercício orçamental muito difícil, devem ter um mecanismo previsional. Nós vamos intitular de cláusula de salvaguarda, porque antecipamos que vão existir um conjunto de rupturas no sistema e, portanto, deve ser desse bolo que venham a sair as correções devidas. Parece-nos uma regra de gestão mínima para garantir o funcionamento nos mínimos do ensino superior. Também entendemos que não se deve aplicar um conjunto de regras que têm a ver com a requalificação profissional e outras que o ensino superior deve estar excepcionado. Queria ainda abordar um aspecto que aqui falaram acerca da rede, que de algum modo já foi aflorado por vários deputados. Nós entendemos que, independentemente daquilo que seja o racional que se encontra de uma reorganização que deve ser global e não segmentada da rede, não podemos entender que uma parte do território venha tendencialmente apenas a prover cursos de curta duração sem grau, não é? Porque isso significa uma fragmentação da qualidade da oferta no território. E, portanto, isso é mais um passo em frente na discriminação negativa do interior em particular, e não só de zonas que, não sendo propriamente interiores, têm as mesmas características das unidades que laboram no interior do país. E, portanto, nós entendemos que esse não é o caminho. Mas, como muita coisa, o atual Ministério vai surgindo como um facto consumado. E, portanto, é preciso reagir, e reagir antecipadamente, porque provavelmente a sede do debate vai ser de algumas decisões que se vão tomando e que vão empurrando as coisas exatamente para onde se percebe que querem ser empurradas. E, portanto, é nesse sentido que eu exorto a todos aqueles que, na verdade, querem um debate aberto, que temos que tomar papel na cena cívica, na cena política, para que esse debate tenha lugar e não seja meramente uma formalidade, já quando tudo está mais ou menos decidido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora por 10 minutos ao Conselho dos Presidentes dos Politécnicos para gerirem o tempo como entenderem. Faz favor, Sr. Presidente.
Sr. Vice-Presidente, dá-me licença. Que
com certeza, é isso que eu estou a dizer.
Também possam depois ensinar.
Podem gerir o tempo como entenderem. Faz favor.
Portanto, façam o favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço também, naturalmente, o podermos estar aqui para trocar algumas impressões sobre esta matéria. E eu gostaria, relativamente à questão que já foi colocada, relativamente ao orçamento de 2014, digamos, mostrar uma preocupação adicional, que ainda não foi referida, mas que naturalmente me preocupa pessoalmente, porque isso vai ter repercussões, penso, muito significativas em termos de 2014, que é a questão do aumento da idade da reforma. E digo isto por uma razão muito simples, é que, de algum modo, desde 2006, como é sabido, os orçamentos do ensino superior, com exceção de 2010, têm sofrido redução. E, para além de alguns ajustamentos que as instituições de ensino superior foram fazendo, uma das formas que nós tínhamos de algum modo para compensar esses cortes que de uma forma sistemática foram acontecendo foi exatamente com a reforma dos docentes e tendo isto duas vantagens, digamos. Por um lado, fazia a redução dos custos das instituições, por outro, fazia a renovação do corpo docente, naturalmente com professores de custos mais baixos e, por conseguinte, gerando aqui um equilíbrio nas contas que nós estávamos a gerir. Portanto, a minha preocupação é que 2014 se tivermos aqui uma situação de não manutenção da situação de reforma, ou seja, um aumento da idade da reforma, não teremos professores a sair do sistema tão proximamente e, portanto, poderemos ter uma situação de ruptura adicional pelo facto dessa circunstância que poderá gerar situações complexas nas instituições para cumprirem o orçamento de 2014. Este era um aspecto que eu gostaria de reforçar.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito rapidamente, o tempo é muito curto, duas ou três. A questão do artigo 56, a proposta que foi feita da questão das progressões não serem contabilizadas, parece-nos um aspecto muito importante e, portanto, se fosse possível contemplar, acho que era uma mais-valia. Referir que os 12 milhões de corte adicional que o professor Morato referiu são um aspecto muitíssimo importante, ou seja, é muito difícil juntar aos 3,75 mais o corte que tinha havido em agosto, juntar agora mais 12 milhões. Portanto, isto vai dar problemas de ruptura nas instituições e gostava de deixar isto bastante presente. Depois dizer que as instituições, para terem uma ideia, eu vou dar o exemplo do Politécnico de Leiria, das verbas que nós recebemos do Orçamento de Estado, 56%, direto ou indiretamente, volta ao Estado, pago diretamente pelo Instituto, seja via os seus colaboradores, seja via impostos que paga, 56%. Ou seja, dos 23 ou 24 milhões, 11, 12 milhões voltam diretamente ao Estado no mesmo ano. Isto para perceberem que na prática este corte de 12 milhões vai representar para aí 5, 6 milhões no máximo, mas tem um impacto fortíssimo nas instituições. Depois, duas notas relativamente à rede. Eu acho que era muito importante que se percebesse o que está a passar com os candidatos ao ensino superior. Na nossa opinião, não é razoável que em 3, 4 anos o número de candidatos ao ensino superior passe de 52 mil para 40 mil. Alguma coisa aqui não está bem. E, portanto, uma das coisas que também era importante era que efetivamente revertêssemos esta situação. Nós, ano após ano, estamos a cair 4, 5 mil candidatos ao ensino superior, sem que a natalidade explique isso. E, portanto, era muito importante não apontar todas as espingardas, permitam, para o ensino superior, mas perceber antes o que é que está a passar. E, portanto, esta era uma nota que gostaria aqui de deixar. E uma última nota relativamente à rede é que é importante que o que se faça de uma forma ponderada. Não se pode, as nossas instituições têm 30, 40 anos, algumas mais, não se pode agora em 2 meses, 3 meses, pensar que se faz uma reforma do ensino superior. E, portanto, era importante haver aqui alguma ponderação nesta matéria.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Somas as chegas. Enfim, já foi praticamente tudo dito relativamente a estas matérias. Eu queria só dizer que, em relação ao financiamento, portanto, além dos aspectos técnicos, os orçamentos são também instrumentos políticos para as instituições e é essencialmente assim que devem ser analisados. E por isso nós temos defendido um orçamento plurianual que nos permitisse fazer um planeamento mais atempado das nossas necessidades. Gostaríamos também que houvesse uma clarificação da forma de financiamento do ensino superior, porque dizermos que é apenas pelo número de estudantes, isso era válido em alguns momentos, neste momento em que há uma estabilização e até um decréscimo do número de alunos do ensino superior, poderá introduzir aqui algum fator de perversão até no financiamento. E, portanto, tendo em conta aquilo que já foi aqui reconhecido, penso eu, por todos os grupos parlamentares, da importância do desenvolvimento regional das instituições, poderia ser e deveria ser equacionada uma parte fixa e uma parte variável, tendo em conta a eficiência de desenvolvimento das instituições. E aí, obviamente, que entraria o desenvolvimento regional, a importância que cada instituição teria para o desenvolvimento regional da área onde está inserida, e penso que depois terão a oportunidade de ler o estudo do impacto económico que foi distribuído, e, portanto, como já foi enfatizado pelo Sr. Presidente do CSIS, por cada euro investido através do Orçamento de Estado, há um retorno que varia entre 4 e 8 euros. Portanto, eu, pelo menos na minha região, não conheço nenhum investimento público que tenha igual retorno. Relativamente à rede, bom, penso que deve ser também feita de forma equilibrada e proporcional. Deve ser, obviamente, à custa dos dois subsistemas e, obviamente, discutir isso sem tabus, portanto, não tem que haver tabus nessa matéria, ver o que é que de facto interessa ao país, o que é mais importante para o país, mas penso que deve ser preocupante para todos nós que, existindo 159.503 alunos no ensino secundário, 100 mil façam o exame e apenas 40 mil se candidatam ao ensino superior. E, portanto, já foi aqui enfatizado que estamos muito aquém das médias europeias de 2020, gostaríamos, em 2020, ter 40% da população de 34 anos com diploma de ensino ensino superior, temos neste momento 27.2 e, portanto, faltam 7 anos, temos que fazer um forcing final de modo a conseguir atingir essa meta. Outra preocupação, e que me parece que até também é montante da entrada no ensino superior, são as médias nacionais dos exames do ensino secundário. Portanto, nós não podemos dizer que é normal, num país com um sistema de ensino minimamente organizado, e isto vem de há décadas a esta parte, que as médias sejam 7,8, 8,2, e nós olhamos para o lado como se isto fosse uma normalidade. Só um exemplo, nos últimos 16 anos, a média mais simpática que tivemos a físico-química foi em 2011 com 9,9. Portanto, obviamente, tudo isto são fatores que depois interferem com a consistência e com a consolidação do ensino superior e com tudo o que isso representa para o país. Muito obrigado.
Bem, dizer umas palavras finais, porque preferia assim todos tivessem também uma oportunidade para acrescentar e trazer outros temas. Eu queria deixar uma palavra de grande satisfação, porque encontramos aqui um consenso de todos os grupos parlamentares em torno da importância do ensino superior e, portanto, sinto que claramente há aqui uma vontade de encontrar soluções que minimizem, enfim, o prejuízo que estas instituições têm enfrentado nos últimos anos. E deixava aqui algumas notas finais, dizendo que, primeiro, pedir desculpa à senhora deputada Nilza, porque de facto não era, desconhecia que tinha sido a iniciativa do grupo parlamentar, pensei que era do senhor ministro, aqui fica a justiça feita, e peço desculpa por esse lapso, mas ainda bem que aconteceu. Para nós era o mais importante, era que acontecesse e que houvesse esse compromisso de avançar com essa alteração. E dizer-lhe também que as instituições politécnicas têm todo o interesse e estão empenhadas e estão a fazê-lo na articulação com a região em que estão inseridos. E com as instituições, não só instituições de ensino superior, mas com outros agentes do sistema científico e tecnológico do nosso país e outras instituições que são agentes importantes nessas regiões. E, portanto, estamos a trabalhar e já temos alguns resultados muito interessantes em algumas regiões a esse nível. E, portanto, pensamos ser uma boa prática. Agora, dizer também que, ainda num estudo recente que pedimos, isto foi evidenciado num conjunto alargado de países europeus em que esta questão foi analisada. A reestruturação do ensino superior deve acontecer, eu já tinha referido isto também à senhora deputada, com tempo, dinheiro e com estabilidade. São esses requisitos onde as reorganizações profundas dos sistemas devem acontecer. Bem, também não podemos ficar à espera destes três ingredientes. Concordo que devemos avançar e fazer a reorganização. Agora, deve-se ter uma conta peso e medida. As coisas devem ser feitas, não de uma forma apressada, tendo um sentido económico do problema, único e exclusivo, porque as instituições, obviamente, vão muito para além dessa perspectiva. Dizer também que, como um colega meu disse, a propósito da proatividade ou da fraca proatividade das instituições de ensino superior, devo dizer que há um colega que utiliza, enfim, esta expressão, dizer que nós até estamos disponíveis para escrever a carta pastoral. Mas é importante que alguém escreva a encíclica. E, portanto, nós não podemos definir estratégias a nível das instituições quando temos alguém que em 2009 nos disse que tínhamos poucos doutores e precisávamos de formar doutores e que agora há dois meses atrás nos vem dizer que temos doutores a mais. Quer dizer, é preciso que se entendam, porque como é que nós podemos definir uma estratégia em termos de instituição tendo, enfim, estas intervenções, enfim, que vão em sentido contrário. Portanto, devo dizer que subfinanciamento é uma realidade, mas não vamos falar mais disso, penso eu, porque não há dinheiro e, portanto, vamos continuar, não sei até quando, nesta situação, mas pedia, e acho que é de justiça para com as instituições de ensino superior, como os senhores deputados aqui acabaram de referir, pelo comportamento que as instituições têm tido, que houvesse menor incerteza na execução dos orçamentos e menor intromissão, porque é constante na gestão das instituições de ensino superior. Somos invadidos permanentemente por pedidos de informação do Ministério das Finanças e outros, e é preciso ter uma parte da nossa máquina só para responder a estas necessidades. E, portanto, esgotamo-nos para responder e ficamos sem perceber onde é que está a autonomia das instituições de ensino superior. Porque todos os dias nos chegam pedidos e não conhecemos a possibilidade de executar as verbas que são definidas no início do período do ano e são constantemente alteradas. E, portanto, isso cria uma enorme insatisfação nas instituições, cria grandes dificuldades na gestão dos mais diversos projetos, quer de ensino, quer de investigação, quer mesmo de prestação de serviços. E, portanto, no fundo era dizer, já temos pouco dinheiro, agora deixem-nos pelo menos gerir esse pouco dinheiro que temos. É mais esta tónica, neste tempo de dificuldade, que nós colocávamos em cima da mesa. E terminava dizendo que algumas questões foram aqui levantadas, fiquei muito satisfeito. Esta questão de não haver cativações era um propósito muito interessante, porque eliminava, de certa forma, esta dificuldade que vamos enfrentando na gestão, e dizer de facto que os institutos politécnicos têm desenvolvido um papel fundamental no acesso ao ensino superior de muitas famílias que não tinham nenhum elemento com curso superior. E desempenham também esse papel fundamental. E por isso, a sua existência em determinadas regiões onde os estudantes não têm outra possibilidade, não têm outra alternativa, é fundamental. E obviamente que não me parece que nenhum grupo, nem nenhum deputado está interessado em fechar instituições, não é isso que está aqui em cima da mesa, penso eu, de maneira nenhuma, mas é numa ótica de otimização das instituições. E nesse sentido, nós, como é óbvio, estamos muito interessados, mas não é pelo caminho da menorização do ensino politécnico. Penso que é no caminho da valorização do ensino politécnico em articulação com o universitário, acentuando as identidades, aprofundando estas diferenças. Eu penso que é aí nós somos complementares, não nos sobrepomos, ou pelo menos na parte que há alguma coincidência, alguma sobreposição. Então que nos entendamos e que façamos essa diferença. Fico muito satisfeito. Agradeço que já vi que cedi o tempo e que o Sr. Vice-Presidente não tirou aqui o som. Portanto, agradeço-lhe muito esta vossa recepção, o bom acolhimento e também o bom entendimento que apresentaram aqui perante as questões que aqui partilhámos. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Agradeço em nome da Comissão ao professor Joaquim Morato, Carlos Maia, Nuno Mangas e Vicente Ferreira, do Presidente do CSISP, do Instituto Politécnico de Castelo Branco, de Leiria e de Lisboa. Desta audiência que acabámos de concluir e, portanto, vamos prosseguir também a nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.